Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de falar para você que está em casa, nos assistindo. Eu fico aonde? Aí, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Que Deus toque profundamente em você, como tem tocado desde o início do culto. E que você receba o nosso convite de estar conosco aqui, adorando a Deus. Eu quero aproveitar para não esquecer. Eu quero mandar um beijo muito, muito grande para minha esposa que está assistindo lá em São Paulo. Eu te amo, querida. Deus me deu um presente. E nós estamos juntos há 38 anos. Fomos amigos, namorados, noivos e agora estamos casados. Eu perco para minha filha, não tem jeito. Mas que dá uma saudade, irmão, não é fácil. A minha filha também que está lá em São Paulo, Deus te abençoe, querida. Deus prospere teus caminhos, em nome de Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, o meu beijo para Jaqueline França, que está em casa, mas com certeza nos assistindo. A Mary, que eu não vi, irmã da Márcia também, o meu beijo, minha lembrança, e a todos aqueles que estão enfermos e estão nos assistindo de casa. Amém? Vamos ao texto. Desculpa, irmão, é saudade, mas vamos lá. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Abaixe a sua cabeça um pouquinho. Senhor, muito obrigado por esse tempo que vamos aqui meditar na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos direciona, nos dá graça, para que nós, a começar em mim, o meu coração se aqueça e tu possa falar profundamente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Passeia no meio da tua igreja, Senhor, nesta manhã. Ministra no profundo e no escondido, no oculto, ó Deus amado, das vidas que aqui necessitam. Alimenta o teu povo nesta manhã. Continua, Senhor, a permanecer com a tua presença neste lugar, como nós temos sentido. E nos dá a graça, Senhor, de aprender um pouco mais de ti, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento um pouquinho. Deixa eu te falar. Esse é um texto que o profeta Isaías escreveu em torno de 700 anos antes de Cristo. E aqui fala uma coisa muito interessante que eu queria com você. Obrigado, Ministério Louvor. Deus abençoe vocês. Eu gostaria com você de destrinchar um pouquinho. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento. Preste atenção aqui comigo. Deixa eu capturar um pouco a sua atenção. O Jessé que está sendo falado aí é pai de Davi, ok? Ele também é neto de Rute, só para você ir acompanhando aí. Se você já leu o livro de Rute, então você viu que ela termina casada, daí ela tem um filho, né? E daí nós temos Jessé, que é pai de Davi. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, o primeiro movimento que eu preciso entender aqui é que do tronco de Jessé sairá um rebento. Esse rebento é Davi, é entendido como Davi, e das suas raízes um renovo. Isso é que é interessante para a gente entender nessa manhã, para a gente lembrar, começar a lembrar das coisas. Deixa eu te dizer, tradicionalmente, entende-se que essa raiz, esse tronco de Jessé, é uma oliveira, ok? É entendido por isso, e nós vamos ver daqui a pouco o texto em Jeremias que fala sobre isso, onde a oliveira, cujo o tronco fala-se de Jessé, e cujo Jessé era da tribo de Judá, ela também representa a nação de Israel. Então, Jeremias vai fazer uma comparação entre Israel e a oliveira. E a oliveira, se você pesquisar um pouco, você vai ver que é da oliveira que a gente tira o azeite. A oliveira, uma vez plantada, depois, entre 3 e 7 anos, ela começa a dar frutos. Só que os frutos dela são constantes. Ela, se não tiver nenhum problema, ela vai frutificando. Até quando? Olha, em Israel tem oliveiras com 2.500 anos. E é impressionante. Aí você pensa assim, nossa, quanto tempo? É, mas em Portugal tem uma com 2.850 anos. Produzindo. Mas o que me chama a atenção aqui é que a oliveira ela vai fazer parte da Bíblia, da história da Bíblia, e você vai começar a enxergar nela um ponto interessante. Você quer ver lá? Dá uma olhada em Gênesis. Vamos lá comigo. Gênesis. Capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Verso de número 11. Gênesis, capítulo 8, verso 11, diz assim: à tarde, ela voltou. Ela quem? A pomba que Noé tinha soltado. Voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Veja, a pomba traz como sinal de um novo tempo, um novo momento, uma nova história para a civilização humana, um galho de oliveira. A oliveira, ela, além de produzir a azeitona e o azeite, ela tem as folhas dela que são medicinais. A oliveira tem um DNA que as pesquisas estão levando ao uso, além do azeite, de muitas propriedades dela. Porque, veja, se ela consegue durar, em média, 2.000 anos, significa que ela tem uma resistência muito boa às mudanças que acontecem ao longo da sua vida. Então, o DNA dela, a saúde dela, é muito forte. Eu quero te dizer também que a oliveira, ela tem uma pequena modificação, não são todas, mas tem momentos em que ela seca. E é impressionante que se você olhar uma oliveira seca, se você não tiver o conhecimento dela, você vai perceber e achar que ela morreu. E aí, esse movimento da oliveira seca pode durar até 400 anos. E quando menos se espera, a oliveira brota. Um ramo aparece dela, há um renovo nela e ela está viva. E é interessante isso, porque eu quero dizer para você que mesmo que as dificuldades aconteçam para aquela planta, mesmo que ela tenha que passar por intemperias, mesmo que ela pareça estar morta, ela não está, porque o sopro de vida ainda está nela, a vida ainda está nela, o que ela tem e necessita ainda está nela, e ela busca no profundo a água dela. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, em alguns momentos da nossa vida, parece até que tudo está parado, nada está acontecendo, que estamos secando, que isso não vai mudar. E nesta manhã eu quero dizer para você, se prepara, porque de plantas secas, de árvores secas, Deus vai fazer brotar árvores frondosas com frutos que darão alimento para muitas gerações. É de você que vai sair, porque Deus vai dar vida e vai frutificar a partir de você. Então, a oliveira tem essas características. E é interessante também, porque o texto que nós vamos abrir agora, que eu quero chamar a sua atenção, eu falei que Israel é chamado também, comparado com a oliveira. Abre em Jeremias aí para mim, por favor. Jeremias capítulo 10. Verso de número 16, Jeremias 10, 16, diz assim: o Senhor te chamou de oliveira formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Nesse texto, Israel é comparado à oliveira.
Desculpa, eu falei 10, é capítulo 11, verso 16.
Que bom que você está ligado, maravilhoso. Está acompanhando aí direitinho, ótimo. É assim mesmo. Agora vamos lá de novo, para você ver se está certo. Então, diz assim: o Senhor te chamou de oliveira verde formosa por seus deliciosos frutos. Está ok aí agora? Amém. Mas agora há uma voz de grande tumulto. Acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Então aí Israel é comparado à oliveira. Então estamos nós aqui diante de um processo. Agora, eu gostaria que você caminhasse comigo sobre a perspectiva de que eu tenho ali uma oliveira e o texto principal diz que dela brotará. E aí eu falei para você que ela é uma árvore resistente, resiliente. Eu falei para você que mesmo que ela pareça seca e morta, ela frutificará. Eu falei para você que ela dura até 400 anos dessa maneira. E aí eu quero te dizer que se você acompanhar e der um degrauzinho aqui no espiritual, você vai descobrir que entre o último livro da Bíblia e o primeiro livro, o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, o último do Velho e o primeiro do Novo, nós temos um silêncio de em torno de 400 anos. Deus não falou nada. E depois de 400 anos, apareceu um rebento. E os céus anunciaram que Jesus estava nascendo. E os anjos vieram anunciar que o Filho de Deus estava entre nós. E a mudança foi tremenda, porque a oliveira vai simbolizar um novo tempo, como ela simbolizou com Noé, ela vai simbolizar agora com Jesus um novo tempo para a raça humana, onde o Senhor vai está entre nós, e ele esteve, conforme Isaías havia profetizado 700 anos antes. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus falou alguma coisa com você, prometeu alguma coisa para você? Levanta a mão assim. Tem certeza? Foi ele mesmo? Então deixa eu dizer uma coisa: se ele prometeu, ele vai cumprir.
porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não vai sair da onde ele falou nem um milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, porque se ele falou, ele vai cumprir. E neste texto nós estamos vendo que o Senhor está cumprindo. Mas o texto fala também uma coisa, que esse, volta lá em Isaías, vamos voltar para a gente não perder o texto de vista. Ele diz uma coisa interessante, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. E ele vai falando mais. Agora eu quero que você vá lá em João, capítulo 1, verso 32. João, capítulo 1, verso de número 32. Diz assim, João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Aqui João está declarando o que em Isaías, 700 anos antes ele viu, aquele sobre quem pousar o meu Espírito, esse é o meu Filho. Ali estava Jesus apresentado a todos nós. E deixa eu te falar uma coisa. É impressionante como as pessoas perdem Jesus de vista. Você já viu que a gente tem um monte de distração hoje? Perdem na leitura da palavra, perdem no cumprimento das profecias, perdem no detalhe. Tem uma brincadeira que as crianças mais amam fazer, né? Quem é pai, quem é avô, vó, é esconder de nós nas lojas de conveniência. Benjamin já fez isso? Ainda não, se prepara que ele vai fazer. E pega aquelas gôndolas lá cheias de roupa e eles vão para o meio delas. E você fica igual um desesperado tentando encontrar a criança e ela está ali se divertindo. Já aconteceu contigo? Não já? A gente fica desesperado, onde é que está a criança? E ela sumiu, e daqui a pouco ela aparece, e ela brinca, rindo, né? Você está nervoso, você está, né, preocupado, ela aparece sorrindo. E é uma brincadeira. Mas deixa eu te dizer, nós estamos perdendo Jesus no caminhar. E é importante que nesta manhã você entenda que nós vamos relembrar a morte e ressurreição do Senhor, mas é importante lembrar que a Bíblia vai apontando detalhe a detalhe para Ele e vai firmando o conceito que é o seguinte, Ele é o Senhor, não há outro. João fala, é Ele, Ele que eu estou vendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai apontando para Jesus em inúmeros detalhes, e uma das coisas que nós nos perdemos é em meio às nossas preocupações, às nossas responsabilidades, às coisas que nós temos para fazer, e aí você está andando, que é outra coisa fantástica. Eu acho muito engraçado, porque tem gente que anda, você já foi na Rua da Alfândega, já? Já foi em dezembro? Lá na Rua da Alfândega? Levanta a mão assim que eu quero ver você. Ninguém merece, irmão. Ninguém merece. Tu entra ali, aí tem um que passa na tua frente, outro que passa na tua frente, e daqui a pouco a pessoa que estava do lado de você está 3 pessoas, 5 pessoas à frente. Tem gente que esbarra contigo, e eu vou caminhando lá, eu fico na porta, né, irmão? Porque se tiver que entrar em cada loja daquela, não dá para mim. Então, fico na porta, elas entram, compram, saem, e eu vou caminhando ali. Mas, mesmo assim, é muita gente. Nós temos muitas demandas ao longo da nossa vida, do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano. E o que é que vai acontecer? Às vezes, num desses momentos, nós atropelamos. Atropelamos o quê? Atropelamos a oração. Atropelamos a leitura da palavra. Atropelamos a nossa intimidade com Deus.
atropelamos a nossa proximidade com o Senhor, o tempo que Ele vai falar conosco. Já reparou nisso? Eu costumo dizer que eu tinha uma amiga que era muito interessante, ela gostava muito de orar de joelho, e ela orava sempre antes de dormir. E um belo dia ela chegou no trabalho com a coluna toda arrebentada. E eu falei, o que que houve? Eu falei, não, eu fui orar, era 10 horas, acordei às 6 da manhã. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, a gente não pode perder Jesus de vista. Não deixa ninguém passar na tua frente, não deixa ninguém afastar de você a presença de Deus, não deixa que ninguém embace o teu olhar, não deixa que ninguém te tire daquilo que é a promessa de Deus para a minha e a sua vida, e que nós que já vimos e ouvimos e estudamos, que Ele já veio, Ele esteve aqui, a nós cabe manter a esperança de que Ele vai voltar. E é preciso que você entenda que Ele volta em breve. E você precisa guardar esses detalhes que acompanham a gente e que às vezes a gente esquece. Primeiro, Ele é Senhor. Não há outro. Segundo, nele está todo o poder. Foi dado, o Pai deu a Ele todo o poder. Terceiro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. É importante você saber que Ele viveu, Ele foi prometido, Ele esteve aqui conosco, Ele curou, Ele pregou, Ele ensinou, Ele salvou pessoas, Ele agiu concomitantemente com a palavra de Deus. Mas uma coisa que é importantíssima, Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Nesta manhã eu quero te dizer que a oliveira, e existe oliveira em Israel, que provavelmente viram Jesus. É impressionante isso. Eu quero te dizer nessa manhã que nós precisamos atentar para esses detalhes e trazer a nossa memória, rememorar esse movimento, esse momento de que a cada domingo de ceia existe uma palavra para mim e para você. Ele morreu. Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. Abra aí Apocalipse 22, verso 12. Às vezes, na caminhada, diante de tantas pessoas que às vezes questionam, será que é verdade? Eu quero dizer para você que o que acontece é que primeiro está escrito, veja aí, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Velho Testamento fala dele, o Novo Testamento ele vive, e ao final do Novo Testamento, ele diz, eu voltarei. Agora, há um detalhe aí na cultura judaica que é muito importante. A gente perdeu um pouquinho disso no Brasil, mas lá atrás, as pessoas não assinavam muita coisa. Era tudo na palavra, ou então no fio do bigode. Em Israel, a cultura permanece. Se uma pessoa fala em público que ela vai fazer alguma coisa, ela tem que fazer. Porque senão ela cai em descrédito. Então deixa eu falar para você, Jesus falou que ia voltar em público. E no que ele falou que ia voltar em público, ele se comprometeu de voltar mesmo. E quando ele se comprometeu de voltar mesmo, significa que ele vai voltar. Pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã, pode ser lá na frente daqui a um ano, dois anos, eu não sei. Eu sei te dizer que os textos apontam para ele, no detalhe, tudo está inserido na palavra para que você não perca ele de vista, para que você não perca ele atrás de outras pessoas ou de outras gentes ou de outros momentos. O texto aponta para Jesus, fala dele, ele se manifesta, ele se apresenta. O João
testemunha dele, ele morre, ressurge ao terceiro dia, e em Apocalipse ele está vivo e está à destra de Deus Pai, e diz mais uma vez, conforme ele disse quando estava aqui: eu voltarei. Vamos ficar de pé. Você que está nos visitando nesta manhã, saiba que essa é uma certeza que está no nosso coração. Porque todas as vezes que nós nos defrontamos com a palavra de Deus ou estudamos ela, nós entendemos que tudo está apontado para Jesus e tudo está na direção dele. Nesse momento que você que nos visita, nos dá a honra de estar aqui, estará vendo nós participar da mesa do Senhor, significa que nós estamos rememorando a morte, a vida, morte e ressurreição de Cristo. Nesse momento que nós estamos tomando do cálice e comendo do pão, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E nós vamos fazer isso agora, no nome de Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho enquanto eu estou orando, e vou orar agora. Pastor Tiago, por favor. Senhor, nós sabemos, a Tua palavra, ela faz os links, as chaves, e ela vai contando uma história, seja por uma ilustração, seja por uma árvore, seja por qualquer elemento que faz parte desse nosso mundo conhecido. Toda a natureza fala de Ti, desde o início, desde lá da criação até agora. Senhor da glória, é só nós olharmos um pouquinho, atentar para Ele, olhar direto para Ele, perceber que lá atrás, 700 anos antes, o profeta Isaías vai profetizar sobre o Jesus que nós conhecemos hoje. E como era a tua palavra se cumpre. João vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele, veio sobre ele como pomba. Os anjos vão anunciar o nascimento dele. Depois de 400 anos, a oliveira vai brotar. E nós somos alcançados por Tua graça nisso. E nós temos a promessa de que o Senhor vai voltar. Obrigado por Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós vamos participar da ceia, da mesa do Senhor. E nós queremos, ó Deus, agradecer imensamente a Ti. No nome de Jesus.